מסכת עדויות, פרק ז', משנה א'. העיד רבי יהושע ורבי צדוק, אינדה קונצ'ינוא קונוס אטסטדוס, תודו מסכת יסי. אטסטו רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין בו לכהן כלום. תום המצווה נתורה, כפעולמוס אלן קדשתי, תוזוס דיאס, כפסוע קונדונס פראל עם פרימוג'ניתו חמור. Los burros, entonces tienen que trocarlo por un se, ¿eh? Tienen que trocar por un carnero y el carnero se da para el cohen. La persona trocó por un carnero, mas ainda no dio para el cohen. El carnero está en casa y morreu. Tienen que dar otro, no. Rabbi Yoshua y Rabbi Tzadok dicen: embo la cohen clum. Ya está, él cumplió su obligación y el cohen no tiene nada a recibir. Rabbi Eliezer, ¿por qué ellos hablaron esto? Porque Rabbi Eliezer Omer, Hayabim Beachreyutam, que jamás traen Sheben. Rabbi Eliezer dice que es obligado a dar para el Cohen y hasta no llegan a mano del Cohen, usted es responsable de restituir. ¿Cómo? A cinco moedas de un mejor hombre. Como primogénito hombre. Así sustenta en Rabbi Eliezer. En primogénito hombre, nadie discute que es así. Que hasta que no lleguen a mano del Cohen, se perdió, mismo que se paró. Mas em Peter Hamor tem esse machloque. Bajajamim ombrim. E os Jajamim discutem com Rabbi Eliezer. Dizem, Hayavim Bajreyutan. Não tem obrigação de restituí-lo. Ela que pediu em Maaser Sheni. Como a pessoa resgatou frutas de Maaser Sheni para levar a Yerushalayim. E quando ele resgata a fruta de Maaser Sheni para resgatar a Yerushalayim, pôs dinheiro na mesa e separou. E acabou perdendo esse dinheiro. Não tem que pôr outro. Já foi. Já era. La misma cosa pidió Peter Hamor. Só que Rabbi Eliezer discute porque él hacía un madrashá no pasuk, que comparó o Peter Hamor con Bejor Adam, con primogénito humano. Mas Jajamín discuten con él. Muy bien, vamos para la segunda Mishnah, Perexain Mishnah Bet. Heit Rabbi Tzadok, otro atestado de Rabbi Tzadok, al tzircha gavim temehim sheutaor. Que se a pessoa colocó en conserva, en conserva, dos tipos de gafanhotos que tem un que é kasher. A gente não sabe qual é exatamente, mas tem un que é kasher. Se fizer uma conserva de gafanhoto, e tinha na conserva, tinha... salgaron gafanhotos, e se misturou, e colocou num barril, e se misturou o líquido que sai... Dos gafanhotos
no
kasher con kasher. Este tzir, Rabbi Tzadok dice que es tahor, pues no es sangue do gafanhoto, es apenas humedad do gafanhoto y no tem problema, no es prohibido. Normalmente todo lo que sai de un animal impuro también es tamé. En este caso, Rabbi Tzadok dice que no. Shemishná Rishoná, pues la verdad, en primera instancia, Hagavim Temeim. En primera instancia, sustentaban que Hagavim Temeim, que se mezclaron con Hagavim Teorim, no fizeran pasur utziram, mas utzir no era permitido. Rabbi Tzadok viene a decir que también es permitido. Continuando, Perexain Mishnah Gimel. Heit Rabbi Tzadok al Zohalim, Sharrabo al Anotfim, Shein Kesherim. Para entender esa Mishnah, nos vamos a hacer una pequeña introducción. Las aguas que fluyen en un río que tiene manancial, que tiene nascente y todo más, a pesar de estar en movimiento, no estar en paradas, sirven para mikve. Eso se llama zohalim. Zohalim quiere decir que andan. En contrapartida, aguas de lluvia, cuando cae agua de lluvia, entonces un afluente de agua de lluvia que hay de una montaña, por ejemplo, no sirve para hacer mikve. Tiene que estar agua de lluvia, tiene que estar parada. Como mikve, parada, agua parada. Y entonces, ¿qué acontece cuando es época de lluvia? Y el río crece por causa de la lluvia. Entonces, dice Rabbi Tzadok, si os zohalim rabo la notfim, si a cantidad de agua que está no corredor del río es superior a aguas de lluvia, Então, é permitido fazer mikve, que são kesherim para mikve, apesar. Por quê? Porque batel, as águas de chuva, fica anulada em relação às águas originais do rio. E conta a Mishnah, mas aí a bebirat apilia aconteceu em este lugar, que assim realmente tinha acontecido com o rio lá, o Bama Aser Ifne Hachamim Bichshiru. E veio o Halakha na frente de Hachamim, lá no Sanedrin, e eles cacherizaram este lugar para Mikve. Perek Zayin Mishnah Dalet. Reid Rabbi Tzadok al Zohalim Shekilham Baale Egos Shem Kesherim. Outra Halakha ligada com Mikvaot também, diz Rabbi Tzadok. Você tem um afluente de água. Tem um afluente de água. E passa por um lugar estreito. Então, toda a água para ser cachê para mim, não pode ser chuvim, não pode ser que passou por um utensílio. Se a água passou por um utensílio, automaticamente é como se fosse, mesmo que passou, que você não tirou água. Por exemplo, se tem uma afluente fina de uma mina de água, certo? E você na mina de água, no começo, na montanha, você coloca um balde, por exemplo. E a água entra no balde e sai do balde. Depois vai e faz um manancial na frente. Toda essa água não serve para o mikve. Por quê? Porque entrou num balde e saiu de um keli, de um utensílio. Certo? A Bitzadok que aí, que se usou a casca fina de uma noz. Sabe qual é a casca fina de uma noz? Não sei se você conhece. Casca, a gente conhece a casca dura, mas as nozes, a árvore de nozes, uma vez eu vi, tem uma casca, mais parece um papel, certo? Assim, bem molinha, molinha. Essa casca fina, você pegou ela inteira e colocou no manancial na saída e fez um furo, parece tipo uma mangueira, vamos dizer, para direcionar ou para alguma coisa. Isto aqui não é utensílio. Este não é utensílio. Então não tem problema de maim sheuvim. Isto é alego sem que se. Mas se aí a Bealia e a Mishnah conta, tinha um episódio assim. Neste lugar, o Bama Aser Ifne Lishkat Agazit Vichshiru. E chegou esta pergunta para o Sanedrin e falaram que é kasher. Muito bom.
Aqui não serviu a água que estava dentro do balde ou a água que.
Perek Zayin Mishnah Hed. Reid Rabbi Yoshua e Rabbi Akim Hish Hadar. Atestou Rabbi Yoshua e Rabbi Akim Hish Hadar. Este hajam também, al-kalal shehatat, sobre um recipiente debaixo que nele estão as cinzas da vaca vermelha. Um recipiente debaixo tem a recipiente debaixo, um utensílio de barro, não recebe tumá pela sua parte externa. De oraita, da Torá isto. Que o recipiente de barro só recebe tumá pela parte interna e não pela parte externa. Então, o que acontece se você tem este recipiente de barro e você coloca ele com as cinzas de hatat, da parada, vaca vermelha, dentro, e netanó al gabé xeretz, colocou em cima de um réptil morto, dos xeratzim que impurificam. Shehu também. Esses dois hajamim primeiros falaram. E também, apesar que o utensílio está tahor, mas o fato de ter colocado em cima, é de um negócio também, de um xerez no caso aqui, é também. Pois o pasuk diz, viniach michutz namachane bemakom tahor. Pois Rabbi Eliezer metaer, continuamos na Mishnah, porque Rabbi Eliezer fala que é tahor. E então, Rabbi Yoshua e Rabbi Akim veio falar contra Rabbi Eliezer que é também. Outra halakha, também outra halakha, sem a ver com a primeira. Reitra papaya salmish nazar shesten ziluyot. Que acontece? A pessoa recebe sobre si nazir, ser nazir. Sem estipular dias, mínimo de nazir, quanto é? 30 dias. 30 dias. O sujeito recebeu sobre si duas vezes, ser duas vezes nazir. Quer dizer, 30 mais 30. O correto, o mais correto, é que ele espere 30 dias completos e no dia 31 faz o procedimento do fim do primeiro e depois começa um segundo. Mas o que ele fez? No 30º dia, depois de apontar o dia, ele já cortou. Gileach cortou o cabelo. No 30º dia. Que o 30º dia, apesar de ser parcial, quer dizer, que ele não terminou o dia. Mikzat Ayom que culou. Então, como Mikzat Ayom que culou, por isso é permitido, cumpriu a primeira Nezirut. E a segunda Nezirut vai fazê-la de novo no dia 60. Porque, outra vez, tem a regra Mikzat Ayom que culou. Uma parte do dia é como se fosse que completou o dia. Sobre isso, não tem tanto Hidush. Porque nós encontramos em várias Arachot que Mikzat Ayom que culou. Então, de novo, Meidra Papaya San Mishnah Zashten Zriot Shim Gileach et Arishona Yom Shiroshim. Que se ele cortou Gileach, significa que ele cortou o cabelo, que se chama que terminou o procedimento, né? No 30º dia, Shemegaleach Ashnia Yom Shishim, que pode fazer a segunda no dia 60. Vim Gileach Yom Shishim Haserechat Yatzah. O Hidush aqui é interessante, que se a segunda Nezirut ele fez no dia 59, no lugar de fazer no dia 60, também vale. Por quê? Sheyom Shiloshim Ole Lomina Minyan. Porque o 30º dia valia. Vale para os dois conjuntos de dias. O 30º vale como o último dia da primeira contagem. E como parcialmente ele começou o segundo Nezirut, mesmo que foi uma hora antes do pôr do sol, já vale como a primeira contagem também. Porque o 30º dia serve como coringa para os dois. Apesar que não seria um Dintan Lekatchila, o mais correto seria esperar arredondar. E vamos para a última Mishnah de hoje, Perek Zayin Mishnah Vav. Ha'id Rabbi Yoshua v'Rab Papayas al Vilat Shel Shelamim Sheikrav Shelamim. Atestou Rabbi Yoshua e Rab Papayas que se a pessoa separou um animal, único animal praticamente, não tem outros, mas é poucos, dos animais, dos corbanos tradicionais, o único corban que pode ser fêmea é corban Shelamim. Então a pessoa separou um Shelamim e a cabra dele que separou para Shlamim engravidou e teve uma cria, então a cria também é Shlamim, pode ser feita Shlamim. Assim sustenta a primeira ideia. Pois Rabbi Eliezer Omer Shevlat Shlamim Loi Krav Shlamim. Rabbi Eliezer diz, não, a cria de um Shlamim você tem que matá-la, não pode usá-la para nada. Por quê? Porque Rabbi Eliezer diz, se vou te permitir que a cria de um animal Shlamim seja Korban Shlamim, então o sujeito vai deixar de oferecer a mãe e vai criar a cria e depois isso vai dar problema amanhã. Então já diretamente te fala, é uma exceção em Shlamim, para quem permite, é uma exceção em Shlamim. Bajajamim Ombrim, Jajamim discutem e diz pod e krav. Amarra papayas, diz a papayas, anemiait, eu atesto, shaitala no para, ziv Shlamim, nós tínhamos uma vaca separada para Shlamim. Veachalnu a bepesach. E a gente comeu ela como Shlamim na festa de Pesach. Veachalnu vlada Shlamim bechak. E na próxima festividade, que era Shavuot, comimos a cria como Korban Shlamim. Atestando sobre o que ele sustenta, que realmente uma cria de um Shlamim sim pode ser oferecida como Shlamim.